11h20, estou recebendo aqui nos estúdios o empresário Renato Silva, empresário do setor de educação, ensino superior, também do ramo de comunicação, está em Cascavel há mais de 45 anos, e nesse período de crise sanitária, crise econômica, o Ministério Público já com a nova iniciativa, provocando a justiça para o fechamento dos estabelecimentos comerciais no estado do Paraná, um novo lockdown, a justiça já negou dois pedidos do Ministério Público, e nós aqui estamos sempre com o espaço aberto para debater com lideranças, representantes dos principais setores da economia e também para deixar uma mensagem, não é? Se fala em novo normal, tem muitos discursos por aí, discursos otimistas, é na crise que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente sai do comodismo. Renato Silva, ao longo da sua história, história de muitos obstáculos também, de muitas conquistas, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos amigos que acompanham a Rádio CBN e acompanham a Rádio Cumaia também, né? Como é bom. É uma satisfação a gente estar aqui nesse momento. O que eu diria? Nada é fácil. Tudo é fácil e nada é fácil. O homem é tudo e não é nada. A prova é que o homem é forte, é o poder, ganhou a prerrogativa do Criador de governar o mundo e se reinventar, mas também aí um inseto, uma pandemia, um vírus invisível derruba o homem.
Chega e traz um estrago
enorme. Com dinheiro, sem dinheiro, com beleza, sem beleza, leva o homem. Então, você vê que nós temos todo um poder e ao mesmo tempo não temos nada. Mas o que não pode, na minha visão, é perder o entusiasmo, a esperança. Temos que ser forte. Deus é bom. O que que eu tenho dito sempre a você que está nos ouvindo? Esse momento é difícil, sim. É doído. Pegou a humanidade desprotegida. Então, é difícil. Mas a minha mensagem é o seguinte. Vamos alimentar a fé, a esperança. Superar crises. Derrotado não é o que cai, mas sim o que não se levanta. Eu acho que precisamos nos levantar, nos superar. É melindroso, sim, essa situação, mas vamos também olhar para dentro da gente e cada um fazer a sua parte. A hora que você levantar, olha no espelho, fala com você, Renato, Pedro, Paulo, Juca, como é que você é? Olha para você e fala com você mesmo. Você está dando a tua contribuição, está ajudando o seu país, está ajudando a sua comunidade, você está ajudando a melhorar a vida das pessoas, os teus comportamentos, as tuas atitudes alivia a vida das pessoas ou você dificulta a vida das pessoas. Então você tem que ter esse espírito de grandeza, de saber que você não é o único, todos querem viver. Então, que as nossas atitudes, os nossos comportamentos também facilitem a vida das pessoas. Isso é cidadania. Eu acho que nós estamos num momento de despertar a grande cidadania, cada um fazer a sua parte, os homens públicos olhar muito mais, eles muito mais para dentro deles mesmos, até porque são pagos, pediram para ocupar o cargo, pediram para ser contratado, e o povo contratou, porque quem tem mandato foi uma contratação do povo. A hora que você está votando, você está contratando uma pessoa para te representar, para cuidar de você, da sua rua, da família, da comunidade e do bem comum. Então, os homens públicos que ganhem para isso, olhe muito mais para dentro de si e pense com grandeza, peça a inspiração divina, a luz, para iluminar as decisões. E não pense em voto, pense realmente em ajudar a resolver o problema da sociedade. Esse é o meu pensamento, entendeu? E as empresas, também não percam a esperança. Lute, se reinventa, não é fácil. Mas a gente tem que ter a grandeza, a esperança, a força, buscar todo dia uma força muito grande que nós temos dentro da gente mesmo. A gente sabe que o ser humano não usa nem 10% das capacidades e dos dons e dos talentos que Deus deu. Exercite isso, acione isso dentro de você mesmo e com um olhar assim de grandeza, um olhar de crescimento. E vai em frente, nós vamos vencer isso. E que os nossos profissionais da saúde, de uma forma geral, que estão se doando, realmente cumpram o seu juramento, né? Quando se forma, faz um grande juramento publicamente, que vão se doar de corpo e alma. Eu sei que estão se doando, mas dê cada vez mais o seu melhor. Então, eu estou dentro desse espírito, como pai de família, como empresário, como avô, me doando. E digo mais, Roberto, e você que está nos ouvindo, estou num momento da minha vida que me sinto pronto para ajudar muito mais a nossa sociedade, entendeu? Então, tipo assim, você contagiar com o espírito de alegria, de paz, de entusiasmo, de fé, de esperança, entusiasmo, força, coragem, e que os homens públicos que são pagos realmente cuidem bem mais disso, se reúnem, põe a cabeça para pensar como resolver o problema, não pensem em atacar e sim achar a solução para as pessoas. Eu sou otimista. O nosso trabalho é uma esperança, a família é uma esperança, a vida é uma grande esperança. Então vamos alimentar a vida, cultivar a vida.
Independente da atividade, independente das circunstâncias, ao longo da história, Renato, a gente tem observado e as pessoas têm dado a volta por cima. Então realmente é confiança, é determinação, é muito trabalho. Perder a esperança, a pessoa não avança, não tem jeito.
É a minha visão, Roberto. Até o seguinte, você parte pelo começo. Olha a dificuldade que é para nascer. Para nascer já é um... para você ser concebido já é uma luta, né? A natureza humana. Para nascer é uma outra luta. E para viver também é uma luta. Mas é possível. Não podemos perder a fé. Não podemos perder a esperança, gente. Porque o que nos move, o que nos alimenta? É o entusiasmo, é a perseverança. Eu faço um apelo à nossa... Vamos perseverar, vamos ter fé, vamos... A gente vive com tão pouco, vamos combater a ganância, a soberba. Vamos trabalhar, vamos levantar cedo, vamos beber menos, né? A própria juventude... E a sociedade de uma forma geral, vamos deixar a nossa lucidez, mas na flor da pele, para a gente tomar as melhores decisões e que a gente possa ter um equilíbrio de vida, que as pessoas também prosperem, avancem, cresçam. Nós moramos num país maravilhoso, numa cidade extraordinária, numa região extraordinária, um povo lutador, combativo, que deu sangue, inclusive, para formar essa cidade de Cascavel. Não vamos se entregar. Vamos em frente, Zé Roberto. Vamos em frente, que Deus é bom, e vamos fazer essa travessia aí com sucesso.
Renato, enquanto o senhor falava, estava lendo aqui algumas mensagens, o ouvinte sempre interagindo conosco, o Marco, a Eliane, tem aqui o Miguel, estamos conversando com lideranças empresariais, com empresários aqui de Cascavel, nesses últimos dias, para a gente sentir... Realmente, de quem está vivendo na pele este momento, período de crise sanitária, crise econômica, a vacina está chegando aí, o Renato falava agora há pouco sobre a confiança, sobre a esperança, manter aí viva a esperança, e a vacina está por vir, está batendo a porta. Renato, para a gente encerrar, as pessoas têm reclamado em geral, e alguns empresários, principalmente pequenos empresários, da falta de incentivo ao crédito, juros baixos, mas não tem crédito. E aí os bancos dizem o seguinte: não posso emprestar sem garantia. Se a pessoa está com dificuldade, ou está falindo, ou está entrando numa situação... Primeiro que, às vezes, a pessoa não tem nem o crédito, não tem a negativa. Como fazer? Há muitas dificuldades nesse sentido. E algumas perguntas assim, gostaria de saber do Renato. Os governantes estão fazendo a parte deles neste momento de crise? Estão dando a atenção necessária a quem gera emprego, a quem contribui com a renda e com a geração de impostos? O senhor está visualizando essa ajuda dentro daquilo que é possível ou o senhor acha que teria que fazer mais?
O que que eu diria, Roberto, e muito obrigado a todos os nossos ouvintes, aí mandar um abraço para o Josias, que está nos ouvindo, e tantos outros que mandaram mensagem aqui, o Ademar Almeida. Eu faço um clamor aqui, um apelo para as instituições financeiras, que têm a proteção do sistema financeiro governamental, dê um voto de crédito ao povo. O povo está precisando de um voto de crédito. Mesmo que ele tenha algumas restrições, mas todos nós humanos merecemos uma chance, uma oportunidade. Dinheiro existe, tem muito dinheiro. A prova é que meia dúzia de bancos aí, não quero dizer nome, ganham muito dinheiro, fortunas e fortunas, entendeu? Que não seja tão guloso, compartilhe com o seu próximo. Você não leva nada quando morrer. E dê um voto de crédito à nossa sociedade, ao povo brasileiro, nesse momento mais difícil. Sensibilize com o sofrimento da sociedade de uma forma geral. Porque quando fecha uma empresa, a sociedade, de uma forma geral, não é diferente do corpo humano. Se tem um dedo machucado, o corpo inteiro também sofre com isso. E se a sociedade começar a ter problema com as empresas, o emprego, é igual o corpo humano, vai estar ferida a perna, a orelha, o corpo, a cabeça, o coração, enfim. Então, eu acho que vamos procurar realmente ter essa sensibilidade e dar um voto de crédito a mais.
Aliás, tem muitas empresas fazendo doações, não é, Renato? Tem empresas abrindo mão aí nesse período, mesmo na dificuldade. Sim. A gente tem observado, são pontos positivos.
E que as próprias entidades representativas também se empenhem um pouco mais para defender o seu associado. Porque você lutar sozinho por uma causa é muito mais difícil. Mas agora, unido, você fica muito mais forte. É fazer um apelo às entidades que representam os associados, paga suas taxas, sindicato, enfim, também se empenhe um pouco mais, se doe um pouco mais para defender os seus filiados.
Então, o senhor falava sobre a gestão pública também antes, e eu observo aqui que algumas pessoas insistem nessa observação. Nós podemos acompanhar, e não aqui no Paraná, e não aqui por perto, né? E não é nem puxando a sardinha aqui para o nosso lado, mas em outros estados, em outros municípios, em outros estados da federação, algumas pessoas se aproveitando. Lá no Ceará nós tivemos uma situação, compra de respiradores, superfaturamento. Ultimamente a gente não tem ouvido falar muito sobre isso, mas foi no início da pandemia. O senhor acha que a gestão, e tem aproveitadores em cima disso?
Tem muito sem vergonha, tem muitos canalha, infelizmente. Tomara a Deus que os canalhas não governam soberanamente por toda a vida, que sejam combatidos realmente, que vão para a cadeia, isso é muito triste. Mas por isso, talvez um dos pecados do poder público é não qualificar melhor as pessoas, não dar oportunidade às pessoas. Tipo assim, tem pessoas que têm, com todo o respeito aqui, não estou generalizando e nada, e jamais farei isso. Mas tem pessoas que querem indicar pessoas para o cargo A ou B ou C, que às vezes não tem competência nem de varrer a rua, entendeu? E quer colocar. Então, eu acho que tem que procurar qualificar as pessoas para colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso faz a diferença, entende? Então, eu acho que talvez isso é um pecado do governo. Precisaria fazer tipo de uma empresa. É uma empresa, o poder público é uma empresa, Cascavel uma empresa pública. Precisava treinar um pouco mais as pessoas, respeitar mais, inclusive, os seus operários, no bom sentido, olhar com bons olhos, também sentar do outro lado, ver o seu sentimento, motivar mais as pessoas para que eles também tenham alegria, prazer de ajudar a resolver os problemas da sociedade. Acho que o pecado do poder público, estamos avançando sim, já melhoramos muito, eu vejo que já avançamos muito, muito, muito mesmo. Tem muitos poderosos que a gente jamais imaginava que foram para trás das grades. Isso é bom para aprender, porque faz aqui, paga aqui. Então, mas eu tenho esperança, Zé. Tenho esperança que a própria juventude também se desperte, participe, comece a se envolver, se filia a partido, pense em política, porque a sociedade é assim, passa meio despercebido, quer se organizar quase que em tudo, mas não pensa na política. Não adianta você organizar numa coisa, mas quem regulamenta, quem normatiza tudo é o poder público. E aí, se você não tem os homens justos no governo, é diferente. Então, eu tenho esperança que a gente ainda possa desenvolver muito como ser humano, como pessoa, como conhecimento, saber. E nós estamos aqui para isso.
Renato, muito obrigado pela presença.
Um abraço, muito obrigado. Obrigado ao meu Deus que dá-nos saúde, dá força, ilumina e dá luz e sabedoria e alimentação e paz. Um abraço.
Conversamos com o Renato Silva, empresário do setor de educação, ensino superior da Univel, também do ramo de comunicação, CBN e a Rádio Colmeia, falando um pouquinho, está há mais de 40 anos aqui em Cascavel, desse momento que estamos atravessando. Vem aí a vacina, boas perspectivas, o ano fecha no vermelho em todo o planeta, não vai ter jeito, Renato. O Brasil deve fechar aí com uma queda de 6% no PIB, mas há previsões otimistas, perspectivas positivas a partir de 2021 e realmente não podemos jamais perder a esperança, ter firmeza realmente nas ações e dependendo da atividade, se tiver que mudar a atividade também, mude de atividade, faça um estudo, se dedique para superar esse momento. 11h44, intervalo, já voltamos.